Em 2021, terminam os contratos de concessão das rodovias que atravessam o Paraná. Essa mudança vai impactar todo o setor produtivo que tem nas estradas a sua principal via de escoamento. Esse assunto é o tema da matéria de capa do Boletim Informativo número 1517, que também traz matérias sobre o manejo integrado de pragas e conservação de água e solo. Eu sou André Amorim e esses são os temas do podcast Boletim no Rádio, que começa agora. Hoje, para conversar com a gente sobre esses assuntos, nós temos aqui no nosso estúdio a engenheira agrônoma do Senar Paraná, Flaviane Medeiros. Tudo bem, Flaviane?
Tudo bom, André? Como vai?
Tudo jóia. E o meu amigo jornalista Antônio Senkovski. Como é que vai, Antônio?
Tudo bem, André. Quero dar um alô aqui para todos os nossos ouvintes também, mandar um grande abraço para o campo paranaense.
Bom, gente, a capa desse boletim traz um tema aí que é sensível para não só para os produtores rurais, mas para qualquer paranaense, que é o pedágio nas nossas estradas, né? Chegando agora em 2021, acabam os contratos de concessão que estão em vigência hoje. Então, vai ter que renovar tudo, vai ser uma novidade generalizada. Mas a gente já tem, vamos dizer assim, um vislumbre do que essa nova concessão vai trazer. Antônio, você que leu a matéria e também é uma pessoa que viaja muito pelo esse Paranazão, tem alguma novidade aí que dá para a gente deixar a gente um pouco mais otimista em relação a essa mudança nas concessões?
Tem várias novidades vindo por aí, André. Hoje, no Paraná, a gente tem aí um volume significativo de rodovias, né? Mas a gente vai contar com mais 1.300 quilômetros em relação ao que a gente tem hoje, né? Então, vão ser no total aí 3.800 quilômetros, mais ou menos, que vão estar concessionados aí para que ocorram obras, melhorias, né? E a conservação também, que é uma parte da responsabilidade dessas concessionárias. Esses novos trechos aí incluem alguns gargalos históricos, aí, né? Como, por exemplo, ali a BR-153, que liga o Norte Pioneiro e o Campos Gerais, né? Quem passa por ali sabe que sempre é um trecho que tem muito movimento, é muito importante para a economia aqui do Paraná. Assim como a BR-163 lá no oeste do Paraná também, um corredor assim de grãos, de proteínas animais que se produzem muito lá naquela região e que precisa urgentemente aí de uma série de melhorias para melhorar ainda mais o escoamento, né?
E a gente sabe que esse contrato que está em vigência hoje, né, que foi firmado na década de 90, teve vários problemas, né, que ocasionaram valores muito altos na tarifa, e depois a gente teve outros problemas, que são os governantes que aparecem aí com bravatas, como o pedágio baixa ou acaba. Acaba que o pedágio não baixa, não acaba, e pelo contrário, né, quando você mexe nesse tipo de contrato, você permite ou o adiamento ou a exclusão de obras que estavam inicialmente previstas, né? É um complicador você trazer essa insegurança, né? Vamos dizer assim, para esse setor, visto que todos os paranaenses dependem disso, né, Antônio?
Com certeza. E assim, quando nós tratamos sempre desse assunto, aí essa questão vem à tona, né? Tanto que agora um diferencial para essa nossa concessão é que há um diálogo muito grande entre todas as cadeias produtivas. E como você falou, as estradas, elas interferem na vida de todo mundo, né? Tudo precisa de estrada, né? E assim, agora a gente tem uma expectativa de uma redução da tarifa, inclusive, né? Com aí a manutenção de algumas obras e tudo mais, até porque um outro ponto que sempre vem nessa discussão é o fato de que quando essas concessões foram feitas nos anos 90, nós tínhamos uma outra condição econômica, muito diferente da atual, né?
Com inflação muito grande.
Juros altíssimos, né? Então, assim, hoje o valor médio do pedágio está mais ou menos ali, a cada 100 quilômetros a gente paga R$14,48, né? Tomando como base aí a tarifa para carros leves, né?
Se for botar um caminhão aí com vários eixos, isso aí vai lá para cima, né?
Nós fizemos a conta aqui, de Toledo a Paranaguá, por exemplo, uma carreta hoje custa R$1.200 o pedágio.
Barbaridade, o cara vai deixar o lucro dele todo na estrada, todo na cancela do pedágio.
O frete caro, né? Então, assim, a expectativa do setor produtivo, de modo geral, com os produtores que a gente conversou, é que a tarifa se reduza pela metade, né? A gente tem que olhar com um pouco de cautela, porque tem bastante variável aí. Nosso consultor, o Nilson Anck Camargo, até fala, né, ali, que a FAEP tem pedido que a tarifa, tomando como base aí a carros leves, né, não passe de R$ 8,00, o que já seria uma redução, assim, muito significativa, considerando, André, que a gente tem que ter obras de duplicação, né?
Tem muita
rodovia ainda para ter obras aí, e o governo estadual já antecipou que eles querem colocar aí nesse contrato novo de concessão que as obras sejam feitas no começo já da concessão, né?
Não no final.
Exatamente, porque nessas que a gente está passando agora, que está vencendo, né? Tem muitas obras que ficaram para trás e que estão sendo feitas agora às pressas ou que foram mesmo excluídas, né, da obrigatoriedade, porque a gente está chegando nessa reta final e aí não tinham sido cumpridas ainda.
É, o pessoal estima aí que nessa nova concessão 2,4 mil quilômetros devem passar por obras de duplicação aqui no Paraná, principalmente no anel de integração, né? Se o ouvinte não é paranaense, talvez não saiba, tem um conjunto de rodovias que é estratégico para o escoamento de toda a produção paranaense, né? Que é chamado anel de integração. E nem todas as rodovias que compõem esse anel sendo duplicadas. Então você tem, além do tempo maior, a falta de segurança, você tem um custo maior, porque o caminhão vai ter que passar por mais manutenções, ou seja, é uma condição que vitima toda a economia paranaense, né? Uma vez eu estava falando com um especialista da Agepara, ele me falou o seguinte, que não tem mágica isso. Você tem três variáveis, é o tempo da concessão, é o preço da tarifa e são as obras que têm que ser feitas. Não adianta vir uma bravata e tentar mudar qualquer uma dessas variáveis que você vai impactar as outras. Quando aquele governante que a gente se referia falou que o pedágio acabava, que a tarifa baixava ou acabava, ele mexeu em uma dessas variáveis. O que, que aconteceu? Impactou nas outras. As obras foram reduzidas, o tempo de concessão também poderia ter sido impactado. Ou seja, a gente tem que olhar para essa situação com muita clareza e sabendo que não tem mágica, né, Antônio?
Isso mesmo, e é uma questão urgente para a gente resolver aí essa questão da logística, porque logística ruim é prejuízo para toda a cadeia produtiva, sabe? Tem vários cálculos aí que mostram que todos os anos a gente perde muito tempo e dinheiro nessas estradas aí por conta dessa falta de uma infraestrutura adequada para escoar essas riquezas aí que nós produzimos nas terras paranaenses.
É isso mesmo. Só para complementar nesse assunto, tem dois trechos que não vão ser renovados, que são da BR-116 ali de Curitiba em direção a São Paulo e de Curitiba ali para baixo, acho que em direção a Porto Alegre. Bom, gente, saindo um pouco das estradas, indo para as lavouras, agora eu queria falar com a minha amiga Flaviane. Flaviane, eu fiquei sabendo que o MIP, que é o Manejo Integrado de Pragas, ganhou um aliado digital aqui no Paraná, é isso?
É isso mesmo, André. Juntamente com uma parceria que nós temos, né, com o Senar e a UTFPR, que é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, na figura do professor Gabriel. Eles, e juntamente com o IDR, né, que é o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, o antigo Emater, nos unimos para fazer esse monitoramento digital, aí, o lançamento dos dados, né? Então o professor Gabriel da UTFPR desenvolveu junto com seus alunos um aplicativo que é de gestão dos dados levantados nos nossos cursos do MIP Soja e também dos técnicos da Emater, né? Então, nós vamos do Instituto IDR, a gente vai utilizar juntamente com o IDR e o Senar, né, essa parceria aí, estamos juntos para modernizar e ampliar aí as ações do MIP no estado.
E o que, que esse aplicativo vai fazer exatamente? O usuário ele vai cadastrar, aqui na minha lavoura apareceu a cigarrinha do milho, apareceu a lagarta da soja, e esse aplicativo vai compilar, reunir essas informações e mostrar onde as pragas estão no mapa, é mais ou menos assim?
Na verdade, André, nesse momento, a gente, o próprio técnico, né, tanto do Senar quanto do IDR, eles que têm o aplicativo na mão, né? Então, é mais uma questão de gestão do estado dessas pragas e desse monitoramento que antes era feito por planilhas. Então, os produtores, né, faziam acompanhamento das suas lavouras, juntamente com o instrutor, né, no caso do Senar, e daí eles lançavam nessa planilha. E a gente só conseguia ter os resultados e saber a oscilação das pragas, por exemplo, só no final da safra. Então, agora, com esse aplicativo, o próprio instrutor, juntamente com o participante do curso, ele vai ter essas informações em tempo real, tanto da sua propriedade, quanto da região que ele está e até do estado. Então, a gente vai conseguir ter uma informação mais rápida chegando para o produtor. Se tiver aí, por exemplo, um surto de pragas em determinada região, a gente vai conseguir identificar isso, em tempo real, né? Não esperar até o final da safra para poder compilar todos esses dados.
Isso permite, por exemplo, tomar ações conjuntas para controle dessas pragas?
Com certeza, né? Então, por exemplo, né, a gente já tem o Instituto IDR, já tem um site que fala da ferrugem, por exemplo, no estado. Então, esse novo aplicativo ele vai aliar essas informações. Então, por exemplo, se o produtor está pensando em fazer uma aplicação já de fungicida, né, e ele está vendo que no estado tá aumentando também as suas pragas, ele já vai aproveitar essa aplicação e vai fazer, né, agora com a autorização aí da mistura em tanque, já prevista isso na legislação, então ele já vai conseguir otimizar essas operações que ele tem feito aí, né, na sua propriedade.
Olha aí, e diga lá, meu querido.
Eu gostaria também de complementar aqui, agradecer, inclusive, o professor Gabriel Costa e Silva, lá da UTFPR, do campus de Cornélio Procópio, e ao Edvan José Possamay, que ele é coordenador de grãos ali do IDR Paraná, né? Os dois me deram uma lição, assim, que eu pude conversar com eles, de como a universidade pública pode conversar com o setor produtivo e promover soluções inovadoras para resolver problemas enquanto você dá uma situação real para os alunos trabalharem no seu dia a dia, né? O professor Gabriel me contou que tem um aluno de mestrado e 8 alunos de graduação envolvidos no desenvolvimento desse aplicativo. E, então, assim, foi uma oportunidade única para esses alunos para terem uma vivência de mercado, uma situação real. No Paraná, que temos aqui um agronegócio tão desenvolvido, né? Precisando de inovações e soluções inovadoras, você pode fazer uma ponte, apresentar esses problemas para a universidade e esses alunos pensarem em soluções para isso, né? E, além disso, o Senar Paraná também, por meio de um convênio, banca 2 bolsas de estudo para esses estudantes, para que eles continuem seus trabalhos, desenvolvam. Então, o setor produtivo, junto com a universidade, fizeram essa sinergia, esse esforço, chegaram a esse problema, uniram um problema com a solução, e agora a gente tem aí uma possibilidade de revolucionar a maneira como o manejo integrado de pragas, feito pelo Senar, por meio do nosso curso e pelo IDR, seja feito aí no estado do Paraná.
Olha, e já está disponível esse aplicativo?
Esse aplicativo vai iniciar as ações dele agora, na safra de 2020-21. Todos os técnicos do IDR já testaram na safra passada, e o professor Gabriel fez todos os ajustes necessários, e agora, então, ele vai estar disponível para as próximas turmas do MIP e soja do Senar. Todos os nossos instrutores já estão capacitados, nós já fizemos uma capacitação juntamente com o professor Gabriel, onde ele ensinou os nossos instrutores a manipular a plataforma, né, utilizar e obter todos os ganhos que a plataforma tem disponível, né? Então, a partir dessa safra agora, 2020-21, a gente já vai estar disponível isso para os nossos instrutores e também para os técnicos, todos os técnicos do IDR.
Maravilha! E como é que está, em geral, assim, o MIP, Flaviane? A gente sabe que com essa pandemia, muitos cursos pararam. E a gente sabe também que o MIP ele tem essa necessidade de ser realizado em campo, né, para ser efetivamente. Está acontecendo as turmas? Como é que está havendo isso?
Nós não iniciamos as turmas por conta da safra, justamente, né? Porque esse curso do MIP Soja ele só acontece durante a safra. Então, nesse período de entre safra, agora a gente está parado, né? Encerramos as turmas, estamos fazendo os encerramentos online. Das turmas que começaram em 2019, né, da safra passada. Então, os encerramentos de algumas turmas acontecerão via EAD. A gente já tem feito aí algumas turmas. E para a safra agora, 2020-21, nós ainda não começamos, mas vamos começar a partir de final de agosto, início de setembro, né, que é o período que normalmente a gente já começa. Então, nessa nova safra, agora a gente, por conta da suspensão dos nossos cursos presenciais, adaptaremos as duas aulas presenciais, que é o início do curso, em formato remoto, e depois os monitoramentos acontecerão normalmente na lavoura, como é de costume, né? Então, conseguimos essa novidade aí para agora, para essa safra, que mesmo durante a pandemia, né, o Senar Paraná está presente no campo e vai auxiliar aí os produtores na lavoura de soja.
Maravilha. Um outro curso que está nas páginas dessa edição do Boletim Informativo é o curso de Manejo de Solo e Água do Senar. O nome completo é Manejo de Solo e Água em Propriedades Rurais e Microbacias Hidrográficas. Qual que é a proposta desse curso, Flaviane?
Esse curso ele está alinhado com o Programa de Conservação de Solo do Estado do Paraná, que é o ProSolo, ele faz parte do eixo 2, que é a capacitação. Então, o programa ele tem vários eixos, né? O programa ProSolo ele tem vários eixos, e o Senar ele entra dentro do eixo número 2, que é exatamente a questão de capacitação. Então, esse curso ele é destinado para técnicos, engenheiros agrônomos, engenheiros agrícolas, engenheiros florestais e técnicos agrícolas. Então, essas são as profissões, né, os profissionais que podem se inscrever no curso. E eles precisam ter registro no CREA ou no CFTA, que é o Conselho dos Técnicos Agrícolas. Então, nesse momento, agora o Senar está priorizando esses profissionais por conta do atendimento ao programa ProSolo. O objetivo do curso é fazer um plano de manejo e conservação de solos. Então, ao final desse curso, ele é um curso semipresencial e ele tem 300 horas, são 3 módulos presenciais e todos os outros são módulos EAD. Então, vai ter uma aula inaugural, que é uma novidade nessa nova turma, para essa turma que vai iniciar agora em setembro, né, de 2020. Nós temos, então, essa novidade aí, que é uma aula online, né? Aproveitando aí o momento de pandemia e as aulas online têm sido, né, difundidas aí de uma maneira mais efetiva. Então, o Senar também se adequou a isso e vamos fazer essa aula online no dia 9 de setembro, né? O início do curso será o módulo introdutório a partir do dia 1º de setembro e depois, então, essa aula vai ser uma semana depois, então, dia 9. E esse curso, então, como eu estava falando, ele tem o objetivo de fazer um plano de manejo e conservação de solo de acordo com a portaria que a DAPAR exige, a portaria 272 de 2010. Então, essa portaria é vamos dizer assim, um modelo que a DAPAR utiliza para fazer, então, seus planos de manejo e conservação de solo. É um projeto. Então, no final desse curso, os participantes terão essa oportunidade de apresentar um projeto de manejo e conservação de solos para uma propriedade que eles escolherem. Então, esse curso é bem prático, ele tem nos módulos práticos, eles fazem, né, exatamente o diagnóstico da propriedade, eles fazem o levantamento de todas as informações de uma propriedade. E acho que vale ressaltar também que as aulas presenciais acontecerão no nosso CTA, lá de Biporã. Que o participante pode ficar hospedado e tem a sua alimentação, né, custeadas pelo Senar, numa estrutura que vocês bem conhecem. Que
é lindo demais lá, gente.
Bem gostoso, né? E a gente é muito bem tratado quando vamos lá, né? Uma comida muito boa, o pessoal lá muito atencioso. Então, terá essa oportunidade também de conhecer o nosso centro de treinamento, né, que se encontra lá na cidade de Biporã.
E uma dúvida que a gente tem, né? Final do ano passado, esse ano, o pessoal do campo sofreu muito com a seca, né? A estiagem foi braba. Esse tipo de trabalho pode ser, vamos dizer assim, uma resposta a esse problema climático? A gente pode, cuidando bem das nossas microbacias, fazendo esses projetos corretamente nas propriedades, a gente pode minimizar, de repente, o efeito dessa estiagem?
Com certeza, André. O manejo de conservação de solos ele deveria ser a base para qualquer tipo de cultivo. Então, você tendo um bom solo, né, um solo bem aerado, um solo bem descompactado, com uma estrutura boa, sem perder a camada superficial do solo, que é o que a gente tem observado muito aqui no estado do Paraná. Inclusive, isso foi uma das iniciativas para o programa ProSolo acontecer. Foi isso que a gente tem perdido muito solo por erosão, principalmente erosão hídrica. Então, com o manejo de solos, né, o manejo de conservação de solos, você consegue minimizar esses problemas. E aí você mantendo, fazendo com que a água percole mais no seu solo, você vai ter uma condição mais favorável para a planta se desenvolver. Então, com certeza, tudo está atrelado, né? E a conservação de solo é vamos dizer assim, o principal pilar da produção sustentável de grãos ou de qualquer cultura que o produtor queira investir.
Bom, e eu quero destacar também que os resultados desse curso aí, que já está em campo desde 2016, eles são visíveis aí nessas 45 turmas que já foram abertas, né? E nós fomos atrás aqui do pessoal que está na linha de frente da fiscalização desses projetos que são apresentados, né? E aí a Losane Perotti, que ela é fiscal de defesa agropecuária lá em Goiuerê, no noroeste do Paraná, ela nos contou que teve um técnico lá na região que fez esse curso e os projetos dele mudaram da água para o vinho, assim. Então, tem um resultado prático no que está chegando para eles lá. O trabalho está sendo feito de uma forma muito mais séria, muito mais completa, graças aí a essa formação, né, e que está dando resultados no campo e também nesses projetos que chegam e que são também uma parte importante, né? Esse planejamento de como vai ser feito esse manejo correto, né? Para que haja fiscalização e que tudo ocorra aí dentro dos parâmetros legais necessários para que a atividade agropecuária aconteça aqui no estado.
Olha que beleza. Então já tem resultados práticos, né? Ou seja, esse conhecimento já está a serviço aí da agropecuária paranaense.
Inclusive, temos no site do ProSolo, né, uma lista com todos os técnicos formados aí por esse curso, que foram aprovados, tiveram certificado e que os produtores que precisarem dos serviços deles podem entrar lá, procurar por ProSolo no buscador, que eles encontram lá dentro desse site uma lista, né, Flaviane?
É isso mesmo. Todos os participantes que concluem o curso, aqueles que sentem vontade de prestar serviço ao produtor rural, nos fornece os seus dados. E aí esses dados, como o Antônio bem falou, está lá publicado no site do ProSolo. Então, um produtor que aderiu ao ProSolo e que não tenha um técnico habilitado ou que não tenha um conhecimento suficiente para fazer um plano de manejo e conservação de solos de acordo com a portaria que a DAPAR exige, tem lá no site, ele pode buscar, né? Lá tem o endereço, telefone comercial, e-mail desse técnico, né, desse profissional, que pode, então, prestar esse serviço ao produtor rural.
E é importante lembrar que é preciso fazer a conservação e comprovar que ela está feita da forma correta, né?
Exatamente.
Maravilha. E lembrando que as inscrições para esse curso são no site senardigital.com, é isso?
É isso. No site do nosso sistema faep.org.br você vai estar, tem lá o curso EAD e ele te redireciona para o outro curso, né, para o outro site. E as inscrições ficarão abertas até o dia 23 de agosto. Então, você que tem interesse de participar do curso e é engenheiro agrônomo, engenheiro agrícola, engenheiro florestal ou técnico agrícola, é só fazer a sua inscrição lá no site. Lembrando que o curso, como todos os outros cursos do Senar, são gratuitos e, ao final do curso, você receberá o seu certificado, caso seja aprovado.
Maravilha, gente! Bem, nós vamos ficando por aqui nessa edição. Queria agradecer muito aí a presença da Flaviane e do Antônio. Muito obrigado, voltem sempre. E lembrar você que se você tiver vontade de ouvir outros episódios desse podcast, você pode acessá-los no nosso site, que é o www.sistemafaep.org.br. Lá você também encontra o link para as nossas redes sociais. Esse boletim no rádio, ele está no Spotify, no YouTube e também no aplicativo de celular aqui do Sistema FAEP Senar, que você pode baixar gratuitamente e receber na palma da sua mão notícias, cotações, previsão do tempo e muito mais. Então é isso, gente. Muito obrigado e até semana que vem.